O prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, participa conosco hoje para abordar diversas pautas relacionadas ao município, mas também está aqui para confirmar a sua pré-candidatura à reeleição nas eleições deste ano. Muito boa tarde, seja bem-vindo, prefeito.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui novamente conversando, falando da nossa cidade, falando de diversos assuntos. Agradeço a oportunidade de estar novamente conversando com vocês.
Prefeito, conta pra gente o que levou a decidir colocar novamente o seu nome para este pleito de 2024.
Veja bem, nós estamos organizando os partidos, o PP e o Democracia Cristã, que vai ser a nossa base. Claro, iremos conversar com outros partidos. A política é isso, é a arte de conversar com os divergentes, com os convergentes, e a gente vai conversar com diversas lideranças, mas o momento atual é de estruturação dos partidos. E nós estruturamos, temos duas chapas fortes de candidatos a vereadores, e a gente se propõe novamente a ser pré-candidato a prefeito, e não cabe aqui a mim ficar reclamando da situação. Nós passamos, eu posso falar com certeza, um dos períodos mais difíceis. Poucos prefeitos passaram o que nós passamos durante esses 3 anos e quase 4, 5 meses. Passamos durante 1 ano e 2 meses quase uma pandemia, talvez a maior pandemia da história do Brasil, um período extremamente difícil. Chegamos a ter quase 26 pessoas internadas na UPA, recebendo oxigênio. Depois que nos recuperamos dessa pandemia, o ano passado vem uma das maiores cheias da nossa história em União da Vitória, e nós temos muitos projetos que nós queremos estar desenvolvendo. Essas situações acabaram atrasando muitos projetos. Temos grandes desafios que devem ser pontuados nas próximas eleições, nessa pré-campanha, assim, que é a questão do fundo, a questão de infraestrutura. Nós temos questões estruturais que qualquer candidato que vir falar em investimento tem que tratar desses assuntos, senão não estará falando a verdade. Então nós colocamos a nossa pré-candidatura porque acreditamos que temos ainda um caminho a seguir, várias ações que queremos implantar. E eu sempre falei, eu gosto de União da Vitória, eu amo União da Vitória, e o meu grande objetivo é deixar um legado para as próximas gerações. Temos trabalho para ser feito, principalmente da expansão, de dar uma virada no nosso turismo. Então, temos muitos projetos pela frente.
Vamos falar aqui sobre alguns assuntos polêmicos. Temos muitas coisas boas acontecendo na cidade que nós trazemos diariamente aqui no nosso jornal, como as reformas, as inaugurações. Porém, muitas outras coisas que precisam ser melhoradas. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Para iniciar, gostaria que o senhor falasse sobre a saúde do município, em especial a saúde mental. Como está o atendimento das pessoas que estão em sofrimento psíquico?
A saúde mental é uma grande preocupação a nível não de União da Vitória, a nível de Brasil, a nível mundial. Principalmente depois da pandemia, aumentou muito essa demanda. Nós fizemos investimentos, principalmente no nosso CAPS, concursamos diversos profissionais. Nosso CAPS ele era extremamente deficitário na questão de material humano. A Cláudia Moema, que comanda nosso CAPS, ela fez essa demanda. Achamos um novo espaço, o espaço que funcionava nosso CAPS, era na antiga delegacia, ao lado do cemitério. Hoje tem uma outra casa bem mais agradável, mas principalmente investimento no material humano, com o concurso de novos psicólogos, porque é importante a questão de nós concursarmos profissionais para que eles continuem esse trabalho, além, é claro, da questão de a gente investir principalmente também nos nossos alunos. Depois da pandemia, nossos alunos eles ficaram praticamente quase mais de 1 ano nas suas casas, então a gente tem investido nessa situação com esse secretário Ricardo, agora com a professora Beth também. Então é uma demanda muito grande, a gente sabe, a gente tem acompanhado, nossa região ela tem um alto índice de suicídios, a gente tem essa demanda também. Tivemos alguns tempos atrás com o Major Jorge Augusto, do Corpo de Bombeiro, fazendo palestra para nós estar capacitando. Tivemos também, a gente tem que ver o lado que a gente tem que melhorar, mas tivemos também, algum tempo atrás, uma reunião com a Sexta Regional de Saúde, escrevemos um protocolo, União da Vitória, foi modelo, não o prefeito, mas União da Vitória, Sexta Regional, os profissionais do CAPS, foi um modelo na questão dos períodos das cheias, do atendimento psicológico às pessoas que estavam nos abrigos. E a gente está escrevendo isso daí no nosso novo plano de contingenciamento que nós iremos lançar nos próximos meses, deixando para as próximas gerações, a gente reza que demore muito, a gente vai estar escrevendo principalmente esse trabalho que foi feito na saúde mental. Mas é um grande desafio, temos que trabalhar muito essa questão da saúde mental, que é hoje, com certeza, a maior demanda na questão da saúde a nível mundial. Tem que pensar nas pessoas, mas também isso daí acarreta uma situação na parte econômica muito. Hoje são muitas pessoas afastadas por questão de estresse, por questão de depressão. Então é algo que tem que ser trabalhado de forma muito coerente. Eu estava ontem falando com a presidente do IMAS, que é nosso Instituto dos Servidores aí. Só no mês passado foram mais de 900 consultas com psicólogos. Ainda bem que as pessoas estão procurando ajuda com o profissional especializado. Mas por aí você já vê que a demanda é muito grande e a gente tem que continuar trabalhando e investindo. Só se consegue investindo em profissionais, em capacitar a rede, e a gente tem profissionais extremamente capacitados. Mas é uma demanda que a gente tem que olhar com muito carinho, porque é algo muito sério.
Tem muito a ser falado sobre a saúde mental, mas vamos para frente, vamos para outro tópico aqui que eu separei, que são as estradas do interior. Existem muitos problemas nas estradas, mas eu gostaria que o senhor falasse em especial da situação do loteamento ali do Vila Rica, que é o que nós recebemos de mais reclamação aqui na nossa rádio.
Nós tínhamos uma situação ali na Vila Olindina, né, que é o loteamento Vila Rica.
Isso.
Tínhamos uma situação extremamente complicada. Não cabe a mim julgar a situação da empresa. Foi licitada uma obra que era para melhorar, o objetivo era melhorar, fazer toda uma estrada de calçamento, e aconteceram várias situações que, infelizmente, deixaram pior a estrada do que estava antes de ser feito o calçamento, né? A empresa tem as alegações dela, ela vai ter todo o direito de defesa, mas chegou um momento que era necessário o município intervir. Claro, às vezes há uma demora porque nós temos que tomar alguma precaução. São obras licitadas que o governo, é uma parceria com o governo do estado despendeu alguns recursos, então para nós fazer essas intervenções era necessário tomar algumas medidas legais, nós tomamos e fizemos uma intervenção porque por uma questão de segurança. Há muitos alunos que passam ali, há muitos produtores que passam ali, então nossa Secretaria de Obras, algumas semanas atrás, aproximadamente 10 dias atrás, começou essa intervenção para tornar aquela estrada com acessibilidade. Então essa situação não está totalmente resolvida, mas hoje as pessoas passam com segurança, porque é uma situação extremamente grave. Inclusive, fizemos um laudo com a Defesa Civil para a gente ter algo bem, bem fundamentado para fazer essa intervenção, mas é algo que era necessário e a gente fez essa intervenção. As estradas do interior, a gente tem trabalhado, o secretário Fernando tem trabalhado bastante na recuperação dessas estradas. E a gente tem uma demanda que nós conversamos também com o nosso juiz da infância e da adolescência, nosso promotor. Você vai falar o que tem a ver estrada com o juiz. Nossa Secretaria de Obras tem trabalhado bastante. E o que a gente tem acompanhado? Tipo, nos dias de chuva, muitas empresas, e ninguém quer impedir as empresas de trabalhar, as empresas, infelizmente, elas colocam aqueles caminhões pesadíssimos, não respeitam, puxam um contrator. Alguns dias atrás, nós ficamos praticamente 20 dias fazendo uma estrada do interior e em 2 dias uma empresa foi lá e acabou com a estrada. Então a gente está estudando algumas medidas legais, porque daí acaba com a estrada, os alunos não podem ir para as escolas, então a gente tomar algumas medidas legais para que isso não aconteça. Porque a gente sabe, ninguém está fugindo da responsabilidade de estar reparando as estradas, a gente sabe que tem deficiências, mas essas situações fica praticamente impossível você manter as estradas. Aquela ponte para o Rio dos Banhados também, que leva muita produção, talvez uma das áreas que mais tem produção agrícola em União da Vitória, nós estaremos finalmente concretando aquela ponte. Volta e meia a gente vai lá e faz o conserto com madeira, a gente vai estar concretando nos próximos meses para resolver definitivamente. Sabemos que temos muita coisa para fazer, mas precisamos também da colaboração das pessoas, que principalmente das grandes empresas que usam essas estradas, para que nos dias de extrema chuva não faça um uso, porque senão é impossível a gente continuar trabalhando.
Prefeito, vamos falar sobre as ruas do município. Até no começo da nossa entrevista, o senhor falou a questão do Funprev, né, que tem um valor muito alto que está sendo investido, sendo colocado no Funprev. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ruas do município. Tem muitas ruas que estão bem danificadas, inclusive a Bento, que nós conversamos há um tempo atrás, que parecia que tinha um projeto para ser asfaltada, ser revitalizada. Como que está essa situação?
Na verdade, nós que nem eu falei, no período das cheias, nós não impedimos o fluxo de veículos, porque nossas empresas tinham que funcionar. Poderíamos ter impedido e as nossas ruas, elas não estariam na situação que está. Mas a gente tem que pensar na produção, na questão do emprego e renda. Permitimos e muitas ruas ficaram extremamente danificadas. A Francisco Caos é uma situação que é o acesso ao baú, nós já fizemos alguns reparos. Estamos pedindo para o DENIT que nos ajude, porque foi o fluxo, toda a BR acabou passando por ali. No Bom Jesus também estava extremamente danificada, a gente já fez os reparos. Temos muitas ruas para fazer os reparos, mas a gente continua trabalhando no sentido de fazer de forma mais célere. Nossa Secretaria de Obras continua, praticamente 100% das vias tinham que ser recuperadas e a gente tem trabalhado nesse sentido. Temos a Bento, temos um projeto que a gente encaminhou ao governo do estado do Paraná, tinha a sinalização de ser liberado um recurso, até o momento não foi liberado, mas a gente não pode ficar esperando. Já temos o plano B, que é nós começarmos aquela recuperação partindo ali na proximidade da Pormade, indo até Manuel Ribas, começar essa recuperação. Já fizemos o levantamento topográfico da Bento. Tem 7 a 8 pontos que tem que ter intervenções extremamente grandes, mexendo em toda a base dela. Não adianta você ir lá e jogar um asfalto e daqui a pouco abrir o buraco novamente. Mas nós iremos começar. Se esse recurso não chegar ao município, né, a gente vai começar com recursos próprios, trabalhando, mesmo com a questão do fundo, que a gente bota 2 milhões e 300, para as pessoas terem uma ideia, o dinheiro que a gente bota no fundo, em 5 meses nós recuperaríamos toda a Bento. Mas não adianta, a realidade é essa e nós temos que correr atrás. Então a Bento, que é o grande corredor de fluxo de veículos, nós iremos começar, se não vir o recurso do governo do estado, nós iremos começar com recursos próprios, partindo ali daquela região que tem mais fluxo de pessoas, para as pessoas que vão para o GV, para a Uniuv, a gente vai começar por ali, provavelmente no próximo mês, fazer essa recuperação. A gente espera ainda que venha recursos do governo do estado. Protocolamos um pedido no governo do estado e no governo federal de recursos para recuperação, para revitalização, para feitura de calçada e ciclovia, um projeto muito bonito, mas se não vir, a gente vai começar a recuperar as vias que está numa situação bem crítica.
Vamos falar de manutenção. Também recebemos várias situações em relação aos parquinhos, aos campinhos do município. Como que funciona essa manutenção?
Nós já começamos e vamos continuar esse trabalho. São diversos parques que nós temos. Uma enormidade de parques, principalmente com a limpeza, com a colocação de areia, com a questão da iluminação, que é muito importante. Depois, se me der a oportunidade, nós vamos falar também da iluminação pública. A gente recebe algumas situações que os projetos, meu campinho, uma situação, projeto belíssimo que é desenvolvido, a gente tem que agradecer, mas tem a manutenção depois. A gente vê ali na Praça Expedicionário só a recomposição do piso sintético que é feito ali, são aproximadamente 80, 100 mil reais que são necessários para a recomposição. Mas a gente tem trabalhado, nessa semana, começo da semana, iremos começar um trabalho muito grande ali na Praça Expedicionário, que está sendo necessário esse trabalho. Então a gente tem trabalhado incansavelmente nesse sentido. A gente pede para as pessoas que mandem para a Rádio Uniguaçu aqui as demandas que tem para que a gente possa estar atendendo. Daqui a alguns dias estaremos licitando. Já tem a data de licitação, o recurso que a gente conseguiu da Itaipu Binacional, através do deputado Aliel Machado. Aquele belíssimo parque em São Cristóvão. Hoje você pega a região do São Cristóvão, não tem nenhuma área de lazer compatível com 28 mil habitantes que moram lá. E a partir, provavelmente, até final de junho, nós começaremos um belíssimo parque. Vai contemplar a parte esportiva, a parte cultural, a parte de feiras de artesanato, feiras do produtor, que vai ser mais uma alternativa para a recreação das pessoas que moram, não só em São Cristóvão, mas em toda a cidade de União da Vitória.
Ok, vamos falar então sobre a nossa cidade que é escura, né? Como que está o projeto de iluminação pública aqui de União da Vitória?
O gestor, na verdade, ele tem que tomar algumas decisões que não são fáceis, né? E que nem eu falei, não cabe aqui a gente olhar o passado, mas nós tínhamos uma parceria público-privada que passava de 100 milhões de reais e União da Vitória, a gente já fala a questão do fundo. Questão do fundo também não cabe a mim procurar culpados, mas foi tratado de forma não responsável. E uma hora alguém vai pagar a conta. E quem que paga a conta? Não é o Bashir que paga a conta. é o morador da cidade, é o contribuinte da cidade que hoje poderia ter pavimentação, não tem, e ele quer melhorias. A questão, nós analisamos, a questão dessa PPP se mostrou extremamente inviável da parte financeira. Nossos técnicos trabalharam, num período de 2 a 3 anos, ela iria triplicar o valor da iluminação pública, as pessoas já pagam muito, e nós resolvemos rescindir, só que um contrato de 100 milhões você não rescinde muito fácil. Conseguimos agora a rescisão, ainda tem algumas demandas judiciais, mas nós vamos encaminhar do mesmo jeito. Encaminhamos um pedido de financiamento para a Câmara Municipal, mas vamos fazer melhor ainda. Porque hoje nós temos um recurso da iluminação pública, um recurso próprio do município. Vamos começar essa iluminação com recurso próprio. A União da Vitória também, no passar do tempo, os governantes acabaram pegando financiamentos, desapropriando áreas. Nós recebemos um precatório agora, onde está o Instituto Federal, onde está a Unespar, de 5 milhões e meio. Uma hora a conta vem, né? A gente desapropriou nossa nova área industrial, a gente pagou o valor de mercado para não vir conta para os próximos gestores. Nós iniciamos o mandato com 15 milhões, hoje são mais de 30 milhões de precatórios. Então é necessária essa responsabilidade. Iremos agora, nesse próximo mês, licitar aproximadamente quase metade de todo o parque com recursos próprios do município, sem precisar esse financiamento. Vamos pegar o financiamento para frente, porque é um financiamento que é viável, vai ser pago com a própria iluminação pública, com a própria arrecadação da iluminação pública, mas fazer de forma responsável. Poderia muito bem ter assinado essa PPP e deixado a conta para a população pagar. Mas, que nem eu falei, eu sou prefeito, vou continuar morando em União da Vitória e quero passar pelas pessoas e as pessoas saber que foi feita uma administração responsável. Então, nos próximos dias, um projeto moderníssimo de iluminação pública. A gente fez o plano diretor de iluminação pública. Iremos começar a troca não só das lâmpadas. Importante as pessoas saberem, às vezes não é só a troca da lâmpada, porque é um trabalho que a troca da lâmpada é um trabalho a curto prazo. Em alguns lugares iremos trocar o braço também para que haja ângulo para iluminar todas as ruas. Estamos estudando também nesse projeto algumas ruas, como a rua que dá acesso ao GV, algumas faculdades, ao Instituto Federal ali, a gente fazer a iluminação nas calçadas também. Tem iluminação moderna que ilumina a rua e tem um braço que ilumina a calçada. Então vai ser uma iluminação de primeiro mundo. Iremos começar com esse recurso próprio que é relativo à COSIP, que é a taxa de iluminação pública, e na sequência, esse financiamento que foi autorizado pela Câmara, a gente vai fazer, mas nem pegar o valor total. Isso que eu falei, poderia pegar o valor total e fazer política com isso. Não vamos pegar o valor total, vamos tentar fazer o máximo com recurso próprio para não endividar o município mais do que tem a situação. Nós já temos a questão do fundo, não podemos. Temos que pensar com responsabilidade no dinheiro público.
Ok, falando do fundo então, Funprev, prefeito, como que está a atual situação dele?
Posso falar, não é, como se diz, não é jogar confete para a nossa administração, mas falo com a maior autoridade, porque todos os meses, se nós não tivéssemos, eu escuto agora nesse período eleitoral o pessoal falando em gestão, em choque de gestão é você conseguir economizar 90 milhões em 4 anos, nunca ninguém chegou perto. Todos os meses, se o município não botar 2 milhões e 300 mil reais, 800 famílias não recebem seu salário, que é o número de pessoas que hoje tem no Fundo de Previdência. E eu, no começo do mandato, não foi feito nada. Não, foi feito, mas nós vivemos num Estado democrático de direito e temos que respeitar decisões. Mandei uma reforma da Previdência para a Câmara entendeu e eu respeito isso daí, que não era pertinente a reforma, né? Infelizmente não foi aprovado, falo infelizmente porque eu achava que era necessário, na situação que chegou ao fundo, é necessário algumas medidas que não são populares, mas a gente tocou do mesmo jeito, colocando todos os meses 2 milhões e 300, no terceiro mês do nosso mandato, zerou o fundo. O fundo não tem nenhuma reserva hoje. Nosso fundo de previdência teria que ter aproximadamente 300 milhões em reservas hoje. Hoje não tem um centavo. Se o prefeito que estiver à frente do município não economizar 2 milhões e 300 todos os meses, que nem eu falei, 800 famílias não recebem o salário. E a gente, graças a Deus, tem pago o salário em dia. Demos nos 4 anos, demos todas as reposições para os servidores públicos, pagamos os avanços necessários para os nossos professores, pagamos um avanço que eles ganharam na justiça, que não era do nosso mandato. Fizemos algo que estava causando um prejuízo imenso ao município. Quando entramos no município, concursamos advogados, o município perdeu mais de 6 milhões de reais em ações que foram julgadas à revelia. Isso daí é um prejuízo enorme. Isso é fazer gestão. Muitos passos aí falando que fizeram gestão, isso é fazer gestão, é uma economia burra. Nós tínhamos um advogado de carreira na prefeitura e, claro, ele não conseguia atender todas as demandas, tem as execuções fiscais. Nós concursamos, hoje temos 5. Se perder prazo, vai ser aberto um processo administrativo para ser penalizado. Então, foi mais de 5, 6 milhões que viraram precatórios, que vão ter que ser pagos em algum momento, que eram direitos dos servidores. Hoje não, hoje o servidor tem direito aos avanços, o município, se tem direitos, nosso setor de RH analisa e paga os direitos que são dos servidores. Eles não precisam entrar na justiça, isso daí causou um prejuízo para o município. Quem ganhou bastante foi os advogados, não tô falando que eles estão errados, estão certos, estão defendendo os direitos dos servidores. Mas a questão do fundo, que não tem milagre, são medidas duras que precisam ser tomadas, conversadas com os sindicatos, mas se falar em investimento, em qualquer investimento que seja necessário não da Vitória, passa pela questão do fundo.
Ok, prefeito. Tem vários outros pontos que eu gostaria de entrar nesse momento, mas pelo adiantado da hora eu não consigo. Mas eu ainda separei uma das questões que está agora, veio para a gente, é a questão do leilão do ferroviário. Como que está essa situação?
Então, o ferroviário foi dado em administrações passadas, foi dado em pagamento, que foi uma das questões que também prejudicou a saúde financeira do fundo. E a justiça, o sindicato, acho que os dois sindicatos, mas eu tenho certeza que o sindicato do magistério entrou com uma ação, entendendo que não era pertinente a doação de imóveis para o fundo. E a justiça entendeu que não era mesmo e devolveu para o município. O município tem que capitalizar o fundo. Esse ano nós temos que botar 30 milhões, então foi feito o leilão, mas é bom salientar uma situação. Nós separamos a questão do clube ferroviário, não vai ser leiloado. O clube ferroviário vai servir porque tem que servir, que é para a parte cultural, para a parte histórica. Nós, num segundo momento, iremos discutir. Hoje as pessoas que vão no clube ferroviário têm que fazer pagamento de taxa. A ideia não é essa. A ideia é ir para a nossa Secretaria de Cultura e virar um museu ferroviário, que as instituições como o Fialca, o Calena, todas as instituições possam acessar aquele espaço de forma gratuita. Então nós desmembramos em partes, fracionamos o ferroviário em 7 partes. Uma das partes é o clube ferroviário, que não será leiloado, será incorporado, como ele voltou para o município, será incorporado ao patrimônio do município para que seja usado na parte cultural, na parte histórica. E as outras partes, elas serão leiloadas. Agora, no começo do mês, tem esse leilão para nós estar podendo capitalizar o fundo. O grande segredo do fundo, o que precisa para o fundo, Baixi? Precisa as reformas e precisa dinheiro. Não tem outro segredo. Então, é necessário algumas medidas, como essa do ferroviário. Ele já tinha sido dado para o fundo, voltou para o município, e o município vai fazer esse leilão. Foi licitado as empresas que estão fazendo esse leilão, uma empresa de Curitiba, e no começo do mês vai ser feito esse leilão.
Ok, então. Prefeito, desde já eu já agradeço a sua participação. Já deixo o convite para uma próxima vez para a gente falar de inaugurações, por exemplo, a reforma do Morro do Cristo, que é algo que está ficando muito bonito, né? Até nós colocamos no nosso portal uma matéria sobre o mosaico, enfim, outras situações positivas que estão acontecendo aqui no município, mas essa entrevista foi mais para a gente abordar essas situações que precisam, claro, levar ao conhecimento das pessoas.
Eu sempre falo, Karime, os pré-candidatos, os candidatos, eles têm que entender. A partir do momento que a gente se dispõe a ser candidato e é eleito pela população para ser prefeito, para ser vice, para ser vereador, nós estamos propensos às críticas, claro, construtivas, com educação, mas não pode reclamar. Se você foi eleito, você tem que receber as críticas construtivas, até para você avançar. Então a gente sempre está disposto, tem muito mais assunto, tem nosso belíssimo Morro do Cristo, que vai ser uma virada. Eu falava lá atrás, vai ser a virada na questão do turismo em União da Vitória, vai ser um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. As pessoas não acreditavam, agora já começa a acreditar. Mas tem muito mais coisa para falar, mas eu agradeço a oportunidade. A gente sempre está à disposição para ter essas conversas. Poderíamos ficar conversando mais uma hora aí, pelo menos. Obrigado pela oportunidade. Um final de semana abençoado a todos.